Era Lula.
Durante a era Lula, o Brasil passou por crises internacionais sem ter a sua economia afetada. Ampliou o mercado doméstico e se destacou como potência entre os países emergentes. A estabilidade econômica tornou-se uma marca do governo petista, mas quanto desta realidade é mérito do governo Lula e quanto vem das políticas econômicas adotadas em governos anteriores, como o Plano Real e a política de combate à inflação? É o que você confere na sexta entrevista da série Era Lula. Hoje, conversamos com o consultor das Nações Unidas para o Desenvolvimento e professor de Economia Global da Fundação Getúlio Vargas, Evaldo Alves. Boa tarde, professor Evaldo. É um prazer tê-lo conosco na 104,5 FM.
Boa tarde.
Professor Evaldo, no início do mês, o Palácio do Planalto divulgou um balanço das ações do governo que estima a expansão do PIB em 2010 em 7,6%. E conforme este mesmo documento, a taxa média anual de crescimento do país nos últimos 8 anos, nos anos do governo Lula, foi de 4,1%. Que análise se pode fazer sobre o desempenho econômico brasileiro na era Lula?
Olha, foi um desempenho de crescimento depois de um longo período de estagnações e grandes oscilações. Enfim, o Brasil passou a ter, nos últimos anos, estabilidade, mas tem um detalhe também que nós precisamos observar. Os países emergentes estão crescendo e, nesse contexto, nós tivemos países que acabaram crescendo muito mais que o Brasil em termos dos países emergentes. Né? Estou falando da China, que todo mundo comenta na mídia, estou falando da Índia, mas também é o caso até de países pequenos, como a Malásia, ou de países pequenos territorialmente, como é a Coreia, mas grandes economicamente, como é o caso da Coreia. Né?
Isso quer dizer, então, professor, o crescimento ele poderia ter sido maior? Esse não é um crescimento assim para ser tão festejado?
Certamente poderia ter sido bem maior se a gente tivesse cuidado nos últimos anos, e aí não é só a questão do governo Lula, o governo anterior a ele também, não investiu muito em infraestrutura, existem grandes gargalos ao crescimento. Os ventos são favoráveis atualmente aos países emergentes, mas nós precisamos eliminar rapidamente alguns desses gargalos. E os gargalos estão principalmente na área de infraestrutura, rodovias, energia, são limitadores do crescimento econômico, além de um ônus que é o Estado, que há muitos anos, há cerca de 20 anos, ele está se constituindo num ônus ao crescimento da economia. Portanto, em resumo, é o seguinte: crescemos muito, que bom, comparando até com outros países, nós estamos numa posição mais favorável, mas não somos os campeões. Nós estamos aí entre o pessoal que está na média e não somos os grandes países de desenvolvimento e de desempenho nos últimos anos.
Professor, o senhor citou, o senhor falou, não foi uma questão apenas do governo Lula, já vinha de governos anteriores, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Todo mundo se lembra que tão logo as pesquisas eleitorais começaram a evidenciar a eleição de Lula lá em 2002, houve uma reação negativa do mercado. Para controlar aquela ansiedade, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva prometeu manter as políticas bem-sucedidas do governo anterior e até nomeou Henrique Meirelles, então do PSDB, para a direção do Banco Central. Hoje, partidários de Lula dizem que a política econômica dos seus 8 anos de governo ela é autêntica, enquanto os tucanos dizem que se o Brasil conseguiu estabilidade foi graças à era anterior, de FHC. Qual é a análise do senhor?
Olha, na verdade é o seguinte: para ter crescimento econômico sustentável, não depende de um governo A ou de um governo B. É necessária estabilidade econômica e financeira. Nós, Brasil, demoramos para atingir isso. Passamos por aí um período longo de alta inflação. Os mais jovens até só sabem isso de leituras, porque não viveram. Mas sem estabilidade não há crescimento. Nós atingimos a estabilidade a duras penas. Portanto, o crescimento que se seguiu nos últimos anos foi decorrência dessa estabilidade econômica. E até a presidente Dilma já se comprometeu com esse mecanismo da estabilidade. Sem estabilidade não há crescimento.
Agora, no caso do combate à inflação, professor Evaldo, uma das principais medidas deste governo Lula foi a manutenção dos juros em alta, né? Criticado até pelo vice-presidente José Alencar. O Brasil tem hoje uma das taxas mais altas do mundo, com juros de 10,75% ao ano, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, têm juros de 0,25%. Não havia consenso, nem mesmo dentro da equipe do presidente Lula, e muitos dizem que no embate Henrique Meirelles e Guido Mantega, Lula teria acabado privilegiando o primeiro. Na análise do senhor, como é que o presidente comandou esse embate?
Olha, governar é montar um consenso entre as várias tendências, muitas vezes dentro do próprio partido ou do próprio governo. O presidente Lula teve a sabedoria, até por experiência de vida, e para administrar e governar, ele precisaria da estabilidade monetária. No Brasil existe uma consciência muito profunda, a inflação é contra todos, e sobretudo aqueles que vivem de salário. Portanto, houve opção pela continuidade da estabilidade. E nesse aspecto, o governo do presidente Lula foi muito coerente nessa questão. Privilegiar a estabilidade para propiciar uma estabilidade e também propiciar um crescimento de uma forma contínua.
O real hoje, professor, ele está muito valorizado em relação ao dólar, o valor não passa de R$1,70. Se por um lado esse câmbio valorizado mostra a força da moeda brasileira, por outro, impede a concorrência da indústria brasileira e o mercado internacional. Esse não é um problema apenas brasileiro. No apagar das luzes do governo Lula, tentou-se inclusive articular um controle à guerra cambial, mas o país acabou ficando isolado na reunião de ministros da Fazenda do G20 na Coreia do Sul. Como é que o senhor analisa as medidas adotadas pelo governo Lula em relação ao dólar?
Bom, essas medidas que foram apenas voltadas para os investimentos especulativos que existem na economia de mercado, e esse investimento é importante para dar liquidez. No entanto, essa entrada muito grande de investimentos especulativos no país provoca a valorização relativa da moeda. Esse é um problema, a valorização da moeda é um problema que a maioria dos países enfrenta. Não se trata de que o real está muito valorizado. Na verdade, é que a moeda forte, a moeda base do mundo, o dólar, está se desvalorizando. É bom observar, quem abana o cachorro não é o rabo, tá certo? É o cachorro que abana o rabo, tá certo? Não é o rabo que abana o cachorro. Portanto, na verdade, é o dólar que está desvalorizando. E isso torna, assim como você citou, que os nossos produtos ficam mais caros lá fora. Esse é um problema sério que tem que se enfrentar, mas tem que se enfrentar também fazendo o quê? Estimulando investimentos em máquinas, importação de máquinas, ampliação de indústrias, para tentar equilibrar o câmbio. Obviamente que isso vai ter que ser feito, são medidas de longo prazo, tem que ser feito pelo próximo governo. As medidas de meramente investimento especulativo foram tomadas e foram corretas na medida em que foi aumentando o IOF para desestimular essa chegada a esses patamares. No entanto, é bom lembrar, juros, como você perguntou, ainda são muito altos no Brasil. Essa administração da taxa de juros também é um grande desafio no médio prazo para o próximo governo.
Estamos conversando com Evaldo Alves, consultor das Nações Unidas para o Desenvolvimento e professor da Fundação Getúlio Vargas, sobre a economia na era Lula. Professor, então vamos retomar aqui um assunto que o senhor puxou lá no início da nossa conversa. Gastos públicos, né? Ainda apresentam um déficit que seria aí uma bomba relógio para o futuro. Um exemplo sempre lembrado é o da Previdência, que tem um déficit acentuado, que não foi contido durante o governo Lula e deve chegar aí à casa dos R$50 bilhões neste ano. Com reajustes acima da inflação, como concedido a aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo, né? Reajuste de 7,72%. Como que essa situação previdenciária afeta a economia? O governo Lula teria se eximido de tomar medidas impopulares, como a conclusão da própria reforma da Previdência?
Bom, esse ajuste da Previdência tem que ser feito, a maioria dos países está tendo que fazer isso em função da crise, mas tem que se decidir fazer o ajuste aumentando a eficiência do sistema, não é impondo mais ônus à população, porque a população não aguenta mais aumento de carga tributária ou de encargos sociais. É aumentar a eficiência do sistema e também decidir o ônus maior vai incidir sobre quem, como se fez na Alemanha, desfazendo essa decisão para que a nova geração já esteja inserida no sistema e contribua para a reserva técnica para o sistema previdenciário. O sistema previdenciário precisa passar por uma grande reforma, mas o déficit público não é só o sistema previdenciário. Existe uma forte carga em decorrência da ineficiência do governo. Isso o Brasil precisa resolver rapidamente, que é o quê? Aumentar a eficiência do governo, aumentar a eficiência da prestação de serviços. Para quê? Para que esse déficit seja reduzido sem aumentar os impostos. Como é que se pode fazer isso? É realmente aumentando a eficiência da máquina pública.
Desafios aí, portanto, para a sucessora Dilma Rousseff, né? Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na 104,5 FM.
Estamos às ordens. Muito obrigado.
Este foi o professor Evaldo Alves, da Fundação Getúlio Vargas, conversando conosco nessa série de entrevistas Era Lula sobre a economia nos 8 anos do governo petista.